Quem ama a palavra de Deus? Quem quer ouvir sobre algo poderoso? Então deixe-me te dizer, não tem nada mais poderoso na Bíblia do que o Espírito Santo. Deixe-me contar a você bem rápido a minha curta, rápida história com o Espírito Santo. A melhor maneira de você conhecer o Espírito Santo é precisar dele. Eu, há um tempo desse atrás, eu comecei a orar e eu falei: Espírito Santo, eu quero saber mais do Senhor. Bem mais. Como eu posso identificar coisas muito profundas acerca do Espírito Santo? Então o Espírito Santo disse para mim: leia o livro de Atos inteiro. Então eu comecei a ler o livro de Atos para lá, e lia, é um livro pequeno, li ele 118 vezes. E cada vez que eu lia o livro de Atos, aquilo ia inundando meu coração. Parece que ia queimar. E até um pouco interessante que quando eu vou falar do Espírito Santo, eu sinto uma coisa muito estranha dentro de mim. Parece que vai explodir, eu sou inundado de uma alegria, de uma satisfação. Parece que o Espírito Santo está dizendo: uau, você vai falar de mim. E estudando a Bíblia, o livro de Atos, acerca do Espírito Santo, eu percebi ali algumas verdades que eu gostaria de compartilhar com você. E aqui estão essas pequenas crianças, que delas é o reino dos céus. E eu entendo que quando nós decidimos falar do Espírito Santo, ele começa a construir uma atmosfera singular. Então deixe-me te fazer uma pergunta: o que você pensa do Espírito Santo? Responda para você. Quem o Espírito Santo é para você? Eu percebi esses dias que muitos crentes não têm um conhecimento firmado acerca do Espírito Santo. Um amigo meu, teólogo, nós nos encontramos no aeroporto, e abraços, e conversas, e risadas. Ele disse: Hernani, eu tenho ouvido umas mensagens suas. Então eu falei: uau, então agora vai ser avivado. Não, ele é tradicional. Infelizmente ele não avivou. Rapaz, eu vi você falando para o povo que o Espírito Santo é Deus, e sim, é verdade, mas para o povo adorar o Espírito Santo, e você dando glória para o Espírito Santo, e etc. Hernani, você foi meu aluno. Eu falei: sim. E você falou para o povo dar glória ao Espírito Santo. Eu falei: sim. Você falou para o povo adorar o Espírito Santo. Eu falei: sim. Não pode, Hernani, a gente não pode. Você sabe, a gente não pode adorar o Espírito Santo. Eu falei: pode não, é? Falou: pode não. Eu falei: por quê? Porque o Espírito Santo veio para glorificar Jesus, para falar de Jesus, para levar o homem a adorar Jesus. Não é, Hernani? Eu falei: é. Em outras palavras, eu disse para ele assim: olha, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Isso tudo que o senhor falou é verdade, está correto, mas está incompleto. De fato, a Bíblia Sagrada afirma que o Espírito Santo veio para glorificar Jesus, para adorar Jesus, para colocar em nossos corações amor por Deus. Eu não tenho dúvida disso. Mas eu faço outra pergunta para você: o Espírito Santo é Deus? Ou o senhor está mais para um testemunho de Jeová, que acredita que o Espírito Santo não é Deus? Ele disse: não, o Espírito Santo é Deus. Falei: mas que Deus é esse que não pode ser adorado? Eu quero que você entenda que, de acordo com o argumento dele do Espírito Santo não ser adorado por ser, ou seja, pela sua missão, levar você a amar Jesus, isso também poderia servir para Jesus. Se isso é verdade, o que ele falou, nós não podemos adorar Jesus também. Porque Jesus veio para glorificar o Pai, porque Jesus veio para fazer a vontade do Pai, porque Jesus veio para que todos pudessem ver o Pai nele. Essa é a regra dele. Se o Espírito Santo veio para glorificar Jesus, Jesus veio para glorificar o Pai. E na realidade a Bíblia ordena você adorar a Cristo. E eu quero que você entenda que adorar Jesus é para a glória de Deus. Adorar o Espírito Santo é para a glória de Deus. Em Filipenses 2:6 diz que ao nome de Jesus é dado todo o poder no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Então duas coisas eu vou começar aqui, eu quero que você grave e não esqueça. O Espírito Santo é Deus, por isso você deve adorá-lo. Segundo, ele não é apenas Deus digno de adoração, ele é uma pessoa, por isso você tem que ter um relacionamento com ele. Escute bem, para você compreender sobre o Espírito Santo, nós precisamos cavucar um pouco aqui na Bíblia. Então vamos ter uma parte de ensino e depois uma parte profética. E ao final das contas eu termino falando sobre o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é o agente principal de todo avivamento. Todo avivamento foi um avivamento de batismo com o Espírito Santo. Eu vou perguntar ali para os irmãos da mídia, onde estão os midianitas? Midianitas eram os parentes de Moisés, tá bom? Não é filisteu, não. Quem é o mais rápido aí na Bíblia, aí, no, na tela? Quem que é? O Flash. Aquele que, quando eu menos pensei, já está dando enter. Você? Então vamos ver se é rápido. Se for muito, 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 muito rápido, ganha um livro. Está lançado o desafio. Vamos lá. Você também... É, né? Vamos lá, Efésios capítulo 4, no versículo 6. Olha para mim, o que eu quero fazer aqui hoje? Falar do Espírito Santo. Levar você a um conhecimento muito profundo acerca do Espírito Santo. Efésios 4 e 6, o apóstolo Paulo, irmão, tem mais ou menos uns 35 textos. Só para assustar vocês aí, diz assim, ó: um só Deus e Pai de todos. Quantos? Agora escute bem, esse Deus que é um só Deus e Pai de todos, olha o que Paulo diz: ele é sobre todos, ele é por todos e ele é em todos. Deus sobre todos, Pai. Deus por todos, Filho. Deus em todos, Espírito Santo. Agora, o que é interessante nessa parte é que o apóstolo Paulo continua nos ensinando sobre o Espírito Santo, agora em 2 de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 13 ou 14, dependendo da versão bíblica. O que nós vamos encontrar aqui é a famosa bênção apostólica do apóstolo Paulo, agora nos ensinando qual é o ministério do Espírito Santo. Então, 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 14 ou 13, ele vai falar que o ministério do Filho é um, o ministério do Pai é outro, e o ministério do Espírito é outro. Ele diz assim, ó: a graça do Senhor Jesus. Qual é o ministério de Jesus? Qual é o ministério de Jesus? Gente, tem alguém aqui de Maringá? Olá! Qual é o ministério de Jesus? Graça! A graça do Senhor Jesus. E ele continua: o amor de Deus. Qual é o ministério do Pai? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Amor. O ministério do Filho é graça, o ministério do Pai é amor. E qual é o ministério do Espírito Santo? Comunhão. Presta atenção. Se você analisar esse texto aqui na tela, Pai, Filho e Espírito Santo, só um tem a responsabilidade e o ministério de interagir com a igreja. Todo o ministério de comunicação, de interação, de intimidade, de comunhão, de parceria, todo esse ministério está ligado a você e ao Espírito Santo. Em outras palavras, o que o texto está dizendo? Se você não tem uma boa relação com o Espírito Santo, você não tem uma boa relação com Deus. O que esse texto está dizendo? Se a sua comunicação com o Espírito Santo não for boa, você não tem comunicação com Deus. Deus se comunica com você pelo seu Espírito. Não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito. E Jesus diz à samaritana: os verdadeiros adoradores adoram em espírito. E eu te explico como que isso funciona. Presta atenção. Jesus, olha aqui para minha mão aqui, ó. Vamos ser um pouco didático. Imagina aqui, ó. Aqui está Jesus. Jesus é a revelação de Deus para o não crente. Vou repetir. O ministério de Jesus é vir para as ovelhas perdidas da casa do Pai. É graça, favor imerecido. O ministério de Jesus, João 3 e 17. Não vim para condenar o mundo, mas para o mundo, para que o mundo fosse salvo. O ministério de Jesus é para o mundo. O ministério do Espírito Santo não é igual ao ministério de Jesus. O ministério de Jesus é evangelístico. O ministério do Espírito Santo é profético. Veja, Deus só se revela para o mundo através de Jesus. Colossenses capítulo 2, no versículo 9. O texto de Colossenses 2 e 9 é um texto extremamente profundo, que você deve olhar para Jesus e entender. Diz assim: porque nele habita, presta atenção na palavra, corporalmente. Isso é uma coisa importante, por isso que está aí, ó. Em Jesus habita no seu corpo toda a plenitude de Deus. Tudo que é Deus está dentro de quem? De Jesus. Colossenses 1:15. Ele, Jesus, é a imagem visível do Deus invisível. Essa palavra se chama teofania ou cristofania. Fania é escondido. Teo é Deus. O texto está dizendo o seguinte: Jesus é Deus escondido num corpo. Entendeu? Deus teofanizou em seu filho. Ele só é visto através de seu filho. João 1:18. Observe esse texto. João 1:18. Deus nunca foi visto por alguém. Dá uma pausa enquanto você lê. Deus nunca foi visto por alguém. Gente, ou esse texto é mentiroso, ou tem uma revelação em cima disso. Porque Isaías capítulo 6, versículo 1 diz: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Isaías diz que viu Deus. Ezequiel diz que viu Deus, viu o trono cheio de rodinha, raios e trovões. Daniel o chamou de ancião de dias. Moisés se escondeu na fenda da rocha e o viu de costa. Adão andava com ele. Enoque foi tirado e andava com Deus. João, quando viu, caiu feito morto. A Bíblia está cheia de gente que diz que viu Deus. Mas o texto está dizendo ali, ó: Deus nunca foi visto. Deus invisível e imortal. habita numa luz inacessível, que homem jamais viu e nunca verá. Então, o texto está dizendo, Deus nunca foi visto por alguém, mas veja, a Bíblia não mente nem se contradiz. O próprio texto explica o texto. Diz o seguinte, o Filho unigênito que o mostrou. Sabe o que o texto está dizendo? Deus nunca foi visto fora de seu Filho. É o Filho que mostra o Pai. Você sabe que Filipe teve a crise de testemunho de Jeová. João 14, 7, ele diz assim, Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. Jesus apelou com Filipe. Acho que Jesus foi assim na cabeça, falou, pá, que você está maluco? Não, mostra-nos o Pai. Jesus está falando, ele diz, eu quero, o Senhor é bom, o Senhor é bacana, mas a gente quer ver o Pai. Aí Jesus diz o seguinte, vai lá, João 14 e 7, João 14 e 7. Aí Jesus diz o seguinte, como assim mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Ele diz aqui, ó, vós conhecereis a mim, também conhecereis meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Visto como? Visto como? Me responda. Visto nele. Onde é? Jesus está dizendo, que é isso? O Pai está em mim. E ele continua, continua o próximo verso, vai lá. Verso 8. Se vós me conheceis a mim, também conheceria meu Pai. E já desde agora o conheceis e tendes visto. Como que se vê o Pai? Olhando para Jesus. Essa é a revelação de Deus no Filho. Agora, você não pode esquecer do que Paulo acabou de nos ensinar. Se conhece o Pai olhando para Jesus. No entanto, como Deus se revela à igreja é de outra forma. É pelo Espírito Santo. Olha para mim. O ministério do Espírito Santo é conduzir a igreja. O ministério do Espírito Santo é capacitar a igreja. O ministério do Espírito Santo é santificação. É produzir arrependimento para a vida. É produzir fruto do Espírito. É produzir santidade. É lidar capacitações de dons. Veja, não haveria nenhuma funcionalidade do Espírito Santo aqui agora na terra se não fosse para a igreja. Jesus disse, é para o bem de vocês que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem, mas quando eu for, eu o enviarei. Jesus está deixando claro que uma igreja sem o Espírito Santo não serve. Jesus diz, ficar em Jerusalém, até que do alto você seja revestido do Espírito Santo. Jesus não tem interesse numa igreja que não é revestida do poder do Espírito. Não há interesse nenhum para Deus dizer, eu sou Deus daquela igreja que não tem adoração ao Espírito Santo, que não dá lugar ao Espírito Santo, que não dá lugar ao poder do Espírito, que não vive a atmosfera do Espírito Santo. Deus não se interessa. Porque ele disse, não saiam de casa sem receber o Espírito Santo. Gente, tem uma coisa muito séria aqui, ó. Se você não mudar o seu relacionamento com o Espírito Santo, você nunca conhecerá Deus de verdade. Presta atenção, quem é o Espírito Santo? É Deus. Deus. E eu sei que a teologia aí diz que o Espírito Santo é a terceira pessoa. Presta atenção, olha para mim. Quem foi o campeão da última Copa do Mundo? Agora é a hora de vocês, meninada. Argentina, isso aí, ó, beleza. Os adultos sabem não, tá? Outra pergunta. Se a Argentina foi campeã, quem foi a vice? A França. Agora eu vou perguntar para os adultos, para eles passarem vergonha, tá? Vocês não respondem, tá? Se a Argentina foi campeã, a França foi vice, quem foi terceiro? Eu falei para não falar, velho. Tá maluco, bicho? Mas ninguém sabe. Sabe por quê? Qual a importância que tem quem é terceiro? Quem foi que disse? Em qual parte de Bíblia ou livro, sei lá, que o Espírito Santo é a terceira pessoa? Nunca li isso em nenhuma Bíblia. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Raios! Me irrita, sabia? Porque quando eu vou ver na Bíblia, o Espírito Santo é a primeira pessoa. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Lá está o Espírito Santo. O que que o Espírito Santo está fazendo em Gênesis 2? A Bíblia diz que ele estava gerando o mundo sobre as águas. A palavra pairar é chocar. É a ideia da galinha se assentar no ovo e gerar vida e luz. O Espírito Santo pairou e gerou no nosso planeta vida e luz. E é tão forte que Jesus usa esse termo outra vez. Ele diz: quantas vezes eu tentei ajuntar vocês como a galinha faz com os pitainhos, porque o Espírito Santo está acostumado a fazer isso. Então disse para Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Então o Espírito Santo pairou sobre Maria e gerou Jesus. E de acordo com Romanos 8:29, ao que antecipadamente conheceu, também nos predestinou, para que nós nos tornássemos a imagem e a semelhança de Jesus, para que ele fosse o primeiro entre muitos. O Espírito que gerou Jesus em Maria gera Jesus em você, gera poder em você, gera vida em você, gera dons em você, gera fruto em você, gera unção em você, e mais, gera avivamento na igreja. Vou te dar uma linguagem. Quando você... Qual o seu nome, meu amor? Laurinha. Você tem 8 ou 9? 10. Quase. É que você tá com carinha de novinha assim. E você, tem quantos anos, rapaz? 11. Eu ia te dar uns 16. Você tá acabado, velho. Gostou, né? Depois dos 40 você vai odiar essa brincadeira. Presta atenção. Quando você for se referir ao Espírito Santo, você não se refere a ele jamais de uma forma teológica. Te explico. Para falar de Deus, você precisa fazer uma teologia muito profunda, extensa. Muito. Aí vai falar dos 7 nomes de Deus, dos 6 títulos de Deus, dos seus atributos comunicáveis, dos seus atributos incomunicáveis. Vai falar onde ele mora, como ele se revela, se ele é bravo, se ele não é bravo. É uma teologia terrível. Teologia de Jesus, que é chamada de cristologia, é a maior da Bíblia, porque Jesus disse: vocês examinam as escrituras para ver se tem vida nela, e as escrituras falam de mim. Ou seja, então aí a Bíblia toda é sobre Jesus. Então é uma teologia, tem que ter muito estudo para ensinar, não pregar sobre Jesus, ensinar sobre Jesus. Agora, se você for falar do Espírito Santo, eu escrevi um livro sobre o Espírito Santo, que é o livro que a criançada gosta, que se chama Ensine Seus Filhos a Respeitar o Espírito Santo. Eu costumo dizer que seus filhos não receberam o Espírito Santo nessa idade deles aqui, ó. A Vandinha vai dar outro Espírito. Se não for o Espírito Santo, vai ser outro. Vocês viram agora o vídeo que está rolando aí, do garotinho na sala de aula falando assim: eu vou matar minha mãe, vou matar minha avó, vou matar meu pai, eu vou matar todo mundo. E lá no dia da guerra, do juízo final, entre Jesus e o diabo, o que, que ele falou? Eu fico do lado do diabo. É isso mesmo, minha filha, tem que falar, está amarrado, é isso mesmo. Mas aquele menino estava fora de si, gente. Ele estava tomado de um espírito de violência. E sabe onde se recebe isso? Deixa eu te contar. Meu filho tinha 6 para 7 anos. Ele acordou de madrugada e foi na beira da cama. Eu estava do outro lado da cama. Ele olhou para minha esposa e disse assim: eu te mato hoje. De madrugada, eu vou te matar. E ele dizia, e ele veio no pescoço dela com a mãozinha. Eu acordei, pulei da cama, Jean, e ele não acordava. Ele estava totalmente fora de si. Eu vou matar vocês. Igualzinho um menininho lá. Então eu dei uns 3 tapas fortes na bunda dele. Pá! Pá! Aí ele acordou. Pai, o que que houve? Ele estava fora de si. Sabe o que que ele falava quando ele falava que ia matar? Ele falou assim: eu vou te matar porque o Ranger Vermelho mandou. Não é do tempo de vocês, meus amores. É os Power Rangers. Vocês nem sabem o que é isso. Pronto. Power Ranger. Então, o que que acontece? A televisão, ela tem linguagens subliminares para ativar o subconsciente, não só seu. É igual, já viu comercial também, que você nem vê e tal. O seu cérebro recebe, ele tem os receptores subliminares. E o diabo sabe disso. Agora, nós também temos o Espírito Santo, que foi feito para tomar de conta de todos os seus receptores. Nós fomos treinados para receber espiritualmente. Se você não recebe do Espírito, você vai receber de outro Espírito. Os seus receptores são espirituais. Ou seja, por isso que quando a Bíblia vai falar do Espírito Santo, ela não fala em meios teológicos. É relacionamento. Por isso que se você for, por exemplo, Mark Lloyd-Jones, considerado o teólogo do Espírito Santo, ele é um teólogo expositivo. O que é expositivo? É um teólogo que escreve fazendo comentários, pega um livro da Bíblia, faz um comentário dele, é chamado expositivo. Gênesis, comentário de Gênesis, Êxodo, comentário de Êxodo, e etc, etc, até Apocalipse. Quando ele chegou em Romanos, ele era chamado teólogo do Espírito Santo. Quando ele chegou em Romanos, o Espírito Santo falou assim: ó, eu te proíbo escrever esse livro. Ele falou: por que que eu não posso escrever Romanos? Porque Romanos é um livro de vida no Espírito. O Espírito Santo falou assim: você não me conhece e não há uma teologia sobre mim. O que existe entre o Espírito Santo e eu é uma vida, um relacionamento, uma amizade, um companheirismo. O dia, olha para mim, que vocês entenderem, e isso eu quero que você preste muita atenção, que existem 2 obras da graça em toda a vida de um homem. Olha bem, somente 2 obras da graça na vida de todo um homem, ou homens, mulheres e homens. Escute bem. Qual é a primeira obra da graça para nós? É ter Jesus. Jesus é a primeira grande e poderosa obra da graça na nossa vida. Então o que que vocês fazem? Senhor Jesus, entrando na minha vida, perdoa os meus pecados, eu reconheço que sou pecador, eu te amo e etc. Você recebe Jesus. Essa é a primeira obra da graça. Mas há uma ordem na Bíblia que não tem sido respeitada, e ela é importantíssima. Jesus é o mais importante como salvação para quem ainda não é salvo. De acordo com as próprias palavras de Jesus, depois de salvo, o que é o mais importante? Responda. Vamos ver isso? Atos capítulo 19, versículo 1. Preste muita atenção. Ei, garoto, você que está de platinado aí. Qual o seu nome? Pedro. Você tem quantos anos, Pedro? 11. Qual é a primeira obra da graça na sua vida? Isso aí. Está certinho. Presta atenção no texto. 19:1. Verso 1 e 2 em diante. Presta atenção. Eu tenho uma raiva mortal desse texto. Se eu pudesse, eu avançava nesses discípulos. Você não tem noção a raiva que eu tenho desse texto. E pelo visto eu vou jogar essa raiva para você também. Diz o texto: e sucedeu que quando Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E ali encontrou alguns discípulos. Gente, haja paciência, porque eu não tenho. Verso 2, olhe bem o texto. Disse-lhe Paulo: recebei vós já o Espírito Santo quando credes. Deixa congelado o texto, presta atenção em algo. Paulo não perguntou o nome deles, Paulo não perguntou pela mulher, não perguntou pelos filhos ou pela esposa, Paulo não perguntou pai do Senhor, pai de Cristo, seja Jesus, não. A prioridade de Paulo está na ponta da língua. Qual que é? Qual que é? Você já tem o Espírito Santo? Qual é a prioridade de todos os apóstolos? Você tem o Espírito Santo? Pausa para pensar. Tem o Espírito Santo, ok. Como está seu relacionamento com o Espírito Santo? Segundo, tem gente aqui que foi batizado com o Espírito Santo em um dia, orou em língua em um dia, não orou nunca mais e não se incomoda com o fato. Tem gente que ainda não foi batizado com o Espírito Santo e não se perturba com o fato, não se incomoda. Antigamente o povo vinha no culto e a prioridade deles não era pedir carro, não era pedir casa, não era pedir cura. Era pedir batismo com o Espírito Santo, gente, pelo amor de Deus. Eu lembro disso como se fosse hoje. Eu sei que você pensou que eu tinha uns 18 anos, mas eu tenho 43. Eu nunca fui ex-nada na minha vida. Nunca usei droga pesada, nunca torcei pro Corinthians, eu nunca usei coisa pesada. Aí ó, rebelião é com eles, já tá rebelando, tá vendo? Então escute o que eu estou te dizendo. Eu nunca desviei, nunca fui para o mundo, nunca usei, nunca fumei, nunca bebi, não te falar alto, nada, nada. Nunca fui ex-nada. Nasci num berço evangélico. Na roça, claro. Mas sabe o que, que eu lembro na época? Que as pessoas iam para um retiro e voltavam dizendo: 50 foi batizado com o Espírito Santo, 60 foi batizado com o Espírito Santo, 100 foi batizado com o Espírito Santo. As pessoas vinham para a igreja e diziam: oh, aleluia, hoje Jesus batizou com o Espírito Santo. 30, 40, era a nossa comemoração, gente. As pessoas que não tinham o Espírito Santo não ficavam no mimimi de amargura por não ter. Eu tenho gente lá na igreja que eu sou pastor: pastor, eu amo ir no culto, mas eu não vou mais na quarta porque está tendo batismo com o Espírito Santo, só está isso. Então, como eu não consigo ser batizado, eu fico chateado. Sabe qual é o nome disso? Arrogância, orgulho, presunção, prepotência. Porque ela não vai diante de Deus e se humilha. Não fui hoje batizado? Você é batizado amanhã? Não foi? Mas eu não desisto. Veja, qual é o espírito que uma pessoa que não é batizada com o Espírito Santo deve ter? Humildade, quebrantamento, até receber. Ah, eu acho que eu não vou receber isso não. Então hoje eu fiz uma pesquisa no meu Instagram, tem mais de 1 milhão de pessoas ali. A pesquisa era: quantos crentes, só tem crente lá, quantos crentes aqui no meio de 1 milhão em alguma coisa não são batizados com o Espírito Santo? Meu Deus, gente, 72%. Veja, o Espírito Santo arrebatou Moisés, o Espírito Santo arrebatou Enoque, o Espírito Santo arrebatou Elias, o Espírito Santo arrebatou os servos, arrebatou Jesus, arrebatou João no dia do Senhor, foi arrebatado no Espírito. O Espírito Santo que vai arrebatar o crente. Sem o Espírito Santo ninguém chega no céu, meu Deus do céu. Espírito Santo que vai levar você para Jesus. Por isso que eu tenho pregado por um avivamento nacional. Estava falando o pastor, uma igreja por confissão pentecostal, tem o nome de pentecostal, que nasceu dentro da rua Azusa. O pastor olhou para mim e disse: gostaríamos que você não orasse em línguas. Eu falei: está feia a coisa. Aí sabe o que Deus faz? Ele começa a batizar as crianças. Ele começa a batizar seus filhos e cumprir Joel 2. Vossos filhos profetizarão. Só no mês de janeiro foi 3.800 crianças batizadas com o Espírito Santo. Armando o teclado para parecer que está terminando. Agora olhe bem. Preste atenção. Para você, o que é batismo com o Espírito Santo? Continua o texto de Paulo. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Meus preciosos, não se chateiem comigo se você não é batizado com o Espírito Santo. Eu quero instigar, jogar em você uma insatisfação para que você seja batizado com o Espírito Santo entre hoje e amanhã. E você que é batizado com o Espírito Santo e está um friozinho, o Senhor vai te renovar. Eu peço que, hoje não deu tempo, mas amanhã as irmãs venham de calça e tênis. Porque o negócio vai ficar sério amanhã, tem gente que vai ser carregada daqui. Você precisa fazer uma coisa. Você precisa fazer uma coisa. Vocês aqui. Amar o Espírito Santo. A minha filha tinha 6 anos. Escute. Ela foi para o banheiro 3 da manhã. E eu sei quando ela volta, porque eu fico ouvindo os passinhos. Ela não voltou, falei: amor, a Isabela não voltou. Ela falou: não voltou. Falei: voltou nada. Quando a minha esposa foi atrás, tinha um corpinho lá, 6 anos, um corpinho no chão, desse jeito, rabalá sobre o cocheiro e canta lá, vazio, os olhinhos fechados. Acho que ainda estava fora de si. Você percebeu? Olha lá, o diabo faz coisas com pessoas fora de si. A Bíblia diz que quando você ora em língua, a mente nem sabe o que você está falando. Os nossos receptores espirituais estão recebendo. E ela com 6 aninhos, eu peguei aquele corpinho, fui na cama e ela, deitei na cama, cobri, fiquei ali ao pé da cama com a mãozinha no peito dela, e eu chorando, gente, porque isso destrói um pai. Meu Deus do céu, se você não teve essa sensação, se o Senhor quiser, você pode ter hoje. É uma sensação indescritível de ver um filho sendo batizado com o Espírito Santo. E o dia amanhecendo e ela... No outro dia ela disse que dormiu a noite toda. Oh meu Deus do céu, não é possível, ela tinha sido arrebatada. Esses dias uma menininha foi batizada com o Espírito Santo com 5 aninhos. Ela ficou 3 dias arrebatada. Sem falar nada. Aí os pais correram para o hospital e foi ver tudo, como é que estava. Tudo normal. Tudo normal. Funcionamento do cérebro, dos órgãos e tudo. Mas a menina não voltava. E o médico falou assim: olha, ela não está em coma, está normal, tudo. O que está acontecendo? Gente, os pais tiveram um culto de avivamento e olha para o médico e fala: não sei. Ah, gente, me ajuda aí. Vamos começar a dar gardenal para esses pais. Porque o problema não está nos filhos. Tem pai me escrevendo e dizendo: pastor, o que, que eu faço? Meu filho agora não quer mais assistir YouTube, não quer mais assistir TikTok, não quer mais assistir Netflix, ele só quer ficar no quarto orando e lendo a Bíblia, não quer mais ficar perto da gente. O que, que eu faço? Ah, pelo amor de Deus, esse menino que a mãe falou isso, ó, não está xingando mais, está tirando as melhores notas, é um menino educado, mudou, e o pai está dizendo: filho, sai daí um pouco e vem assistir alguma coisa com a gente. Você não quer avivamento na sua casa. Porque se o Espírito Santo vier em seus filhos, você vai perder eles para o Espírito Santo. E vai. Você vai ficar em segundo. A menininha voltou depois de 3 dias arrebatada, porque arrebatamento é uma evidência de batismo com o Espírito Santo. E o médico: e aí, você está bem? E pôs impulso, não sei o que. Calma, calma, disse a menininha: filha, o que, que aconteceu? Eu estava andando com Jesus. O sentimento que você tem do Espírito Santo, o peito começa a acelerar. As lágrimas começam a rolar. Ele começa a consumir você. Queimar,